Por onde você começaria a cortar um corpo humano?
Jeff, eu vou ser franca com você. Está começando a me assustar. Jeff, ouviu o que eu disse? Você está começando a me assustar.
Ele está voltando agora.
Jeff, se você pudesse ver como fica fazendo
isso... Qual o problema? O que houve?
Ficar aí, olhando pela janela para matar o tempo é uma coisa, mas fazer do jeito que você faz de binóculo e com opinião maluca sobre cada detalhe que vê já é doença.
Ora, você está pensando que eu acho que isso seja um piquenique?
Eu não sei o que você acha disso, mas se você não parar com isso, eu vou-me embora.
Mas eu queria...
Afinal, o que é que você está procurando?
Eu simplesmente quero descobrir o que houve com a mulher do vendedor, só isso? Por esse motivo, você está achado de maluco?
O que o faz pensar que aconteceu alguma coisa com
ela? Uma porção de coisas. Ela é inválida, ela requer cuidados constantes. No entanto, nem o marido, nem ninguém entrou lá até agora para vê-la. Por quê?
Em tempos de pandemia causada pelo Covid-19, no início do ano de 2020, as autoridades públicas passaram a recomendar o isolamento social para achatar a curva de contaminação. Com esta medida, as pessoas passaram a se recolher e a trabalhar em suas casas e alguns comportamentos sociais foram sensivelmente alterados. Imagine que da janela do seu apartamento você presenciasse algo que parece ter sido um assassinato. Este é o roteiro de um verdadeiro clássico americano de 1954, dirigido por Alfred Hitchcock, com base no conto I Had to Be Murdered, de 1942. O filme narra, em poucos e hábeis plano-sequência, o momento da vida do fotógrafo jornalístico Jeff, que está preso a uma cadeira de rodas por conta de sua perna quebrada. Da janela, bisbilhotando a vida de seus vizinhos, ele testemunha o que parece ter sido um assassinato. O filme, que envelheceu muito bem, oferece alguns indícios para que o espectador conclua se o crime de fato ocorreu ou se tudo não passa da imaginação do fotógrafo, angustiado com a sua vida conjugal. Saindo do mundo da ficção para tratar de indícios de um crime, igualmente paradigmático foi o caso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a sua condenação pelo então juiz Sérgio Moro pela famosa aquisição do triplex do Guarujá, tendo se tornado um dos casos mais emblemáticos da história recente do Brasil e despertado um debate apaixonado sobre a ausência ou não de provas em suficiência para a formação da convicção do magistrado. O debate foi reavivado em junho de 2019, quando o jornal Folha de São Paulo, em parceria com o site The Intercept Brasil, revelou mensagens trocadas pelos procuradores da Lava Jato em que se desconfiava da veracidade das versões apresentadas por Léo Pinheiro, sobre, entre outras coisas, uma conta informal para administrar acertos com o Partido dos Trabalhadores. Novamente, o conteúdo probatório foi colocado em um lugar privilegiado da discussão.
O que eu quero é que se tenha respeito comigo. Se tenha respeito, se eu cometi um crime, prove que eu cometi um crime. Apresenta a sociedade e o Lula será punido tanto qualquer cidadão brasileiro que errou é punido. Um juiz, um presidente, um desembargador, todo mundo é punido. Isso. Mas pelo amor de Deus, apresentem uma prova.
Em junho de 2019, a modelo Najila Trindade registrou um boletim de ocorrência contra o jogador da seleção brasileira de futebol e do clube Paris Saint-Germain Neymar, alegando ter sido vítima de agressão e estupro em Paris, para onde teria embarcado exclusivamente para o encontro amoroso. Depois de uma série de acontecimentos digna de folhetim, como divulgação de vídeos, arrombamento do apartamento da garota, o afastamento do repórter Mauro Naves da Rede Globo por conduta jornalística inapropriada, troca de advogados à frente do caso, depoimentos e plot twists inesperados, a polícia brasileira arquivou um inquérito contra o esportista e indiciou a modelo por uma série de crimes.
Estou sendo acusado de estupro. É uma palavra pesada, é uma coisa muito forte. Mas é o que está acontecendo no momento.
Você foi, de fato, vítima de estupro por parte do jogador Neymar ou foi uma relação sexual consentida?
Fui vítima de estupro.
Você está ouvindo o podcast Fronteiras do Direito, apresentado pela advogada Letícia Menegassi Borges, por mim, Leonardo Branco, e por Alexandre Evaristo Pinto, ambos conselheiros do CARF, todos professores, acadêmicos e palestrantes na área jurídica. No programa de hoje, nós trataremos das provas e de seu uso nas ciências de aplicação, tendo como convidados a professora e advogada Fabiana Del Padre Tomé e o professor e arqueólogo Alex Martiri.
Fronteiras do Direito.
Seguindo a proposta desse podcast de tratar dos assuntos de maneira transversal, com um olho no direito e outro em um campo não habitual ao jurista, é possível a gente começar dizendo que existem formas diferentes de narrar as histórias. Uma delas é o chamado paradigma indiciário, que não é algo tão novo e não tão fechado ao campo do direito ou da historiografia. Eu quero começar com três exemplos. Em primeiro lugar, Giovanni Morelli, um crítico de arte que legou instrumentos aos connoisseurs para buscar a autenticidade ou falsidade das obras a partir da atenção a detalhes, a minúcias. Segundo, Sigmund Freud, que já em 1900 traz uma metodologia de análise dos fragmentos do paciente como sonhos, que eram um suporte linguístico praticamente ignorado pelo saber científico até a obra monumental A Interpretação dos Sonhos. O sonho como o portador de uma pista para os desejos que fazem parte das nossas faculdades mentais. Olhar com uma lupa para esse reino de hipnos, de Morpheus, é uma forma de se acessar a alma do paciente. Em terceiro lugar, é justamente com uma lupa que nós vamos lembrar aqui do fantástico personagem do Sherlock Holmes, a curiosidade científica de alguém apaixonado por resolver problemas, por entender mistérios, enigmas, a partir de pistas. Então, o que tem em comum esses três exemplos que eu acabo de dar? Os três, Giovanni Morelli, Sigmund Freud e Arthur Conan Doyle, o autor do Sherlock Holmes, tinham formação médica. Aqui, a ideia é a realização do processo de anamnese. É o modo de aproximação a partir de pistas para se fechar um diagnóstico. A partir de fragmentos, eu reconstruo um panorama do que está acontecendo. Este é o modo como os seres humanos pensam. O raciocínio é indiciário para a tomada de decisões. E aí nós chegamos a um grande auge dessa forma, dessa metodologia de pensamento, que é justamente a obra do Carlo Ginzburg, um italiano que desde Os Andarilhos do Bem até a sua verdadeira obra de arte, que é O Queijo e os Vermes, parte de um processo inquisitorial da Igreja Católica contra o Menóquio, que é o moleiro de Friuli do século XVI, que criou uma cosmogonia do universo, segundo a qual a vida surgiu na Terra como os vermes surgiram do queijo, e estes seriam os anjos. Uma espécie de surgimento ou geração espontânea que não tinha a ver com o milagre da criação ou do dom da vida. O interrogatório de Menóquio é reconstruído por esse historiador para acessar aquela realidade, e os depoimentos desse herege carismático, fantástico, além de uma forma extremamente sedutora e divertida para construir a história, acabou produzindo uma das obras mais fascinantes da historiografia contemporânea. A ideia central seria aquela de que o documento, ele não fala por si. Há um filtro, há uma mediação, um certo telefone sem fio que compõe um intrincado de ressignificações. Nós não olhamos para a natureza com os olhos virgens. O que nós temos é a história e a arqueologia, que poderiam ser consideradas sob uma determinada perspectiva, como recomposições crítico-narrativas, cada qual com um instrumental próprio para lidar com o seu objeto, que um Mark Bloch, da sua apologia à história, chamaria da ciência dos homens no tempo. O nosso primeiro convidado de hoje é o professor Alex Martiri, mestre e doutor em arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, que tem se tornado um dos mais renomados e requisitados arqueólogos do país. Como coordenador do grupo de pesquisa ARISE, de arqueologia interativa e simulações eletrônicas, desenvolveu e coordenou projetos que culminaram com uma série de aplicativos, jogos e projetos cyber-arqueológicos. Atualmente, Alex realiza seu pós-doutorado pela Universidade Federal do Pará, de onde participa deste podcast. Bom, Alex, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso podcast Fronteiras do Direito, nosso piloto, e começar perguntando a respeito da sua trajetória, de como você escolheu e como é que funciona a carreira da arqueologia no Brasil.
Eu que agradeço o convite de participar desse piloto. Desde pequeno eu gostava muito de história, e quando criança eu adorava Asterix, mas eu sempre gostava muito dos romanos. Eu queria estudar história em algum momento na minha vida, enfim, ou então arqueologia, porque eu também era fã dos filmes do Indiana Jones. Só que aí chegou a adolescência, eu fui fazer um curso técnico, acabei optando por uma outra coisa que eu gostava muito, que era eletrônica. Queria ser engenheiro mecatrônico nessa época. E aí a vida foi acontecendo e não rolou de ser, e eu fui buscar esse sonho da infância aí de trabalhar com história barra arqueologia. Na USP tinha arqueologia, só que não tinha faculdade de arqueologia, né? A gente tem que fazer uma faculdade prévia, uma então poderia ser história, geografia, letras.
Então você já procurou história pensando em arqueologia?
Já procurei, tanto é que na calorada da USP fui ali da Fefeleche até o Museu de Arqueologia para conhecer. Foi o primeiro lugar da USP que eu conheci. Fiz acho que todas as matérias optativas do museu ao longo dos meus 5 anos de graduação.
Durante durante a sua infância, né, nesse momento que você já tinha interesse por história e arqueologia, você costumava visitar museus ou isso foi surgir como hábito já na graduação?
Não, eu visitava com a família e com a escola, né? A gente ia muito ali no Museu Paulista, então sempre fui, assim. Eu estudei em escola pública, tirando a escola técnica. Infelizmente, a gente tinha as excursões que iam para esses lugares. Assim. Isso foi alimentando também um pouco, né? Essa paixão. É. E aí, durante esse meu período da graduação, fui fazendo essas disciplinas. Desde 2004, eu fiz um curso de arqueologia romana, que é o que eu queria estudar, né? Porque eu gostava dos romanos, não tanto dos gauleses. Se você aí que está ouvindo está na graduação e tiver a oportunidade, faça uma iniciação científica, é super positivo para você enquanto pesquisador, assim, é muito legal. E já é um treino aí para o mestrado. Aí eu fiz o mestrado lá pelo museu também, Museu de Arqueologia e Etnologia. Eu estudei técnicas de mineração romana, hoje no atual Portugal, né? Eu fui lá para Portugal para escravar o norte e o sul e fiz esse apanhado de como os romanos trabalhavam essa extração mineral. E no mesmo ano eu entrei no doutorado. A área que eu acabei ajudando a desenvolver, que é a área da ciberarqueologia, que é a união da realidade virtual com a arqueologia. Essa parte tecnológica é algo que também fazia parte de mim. E eu consegui casar esses dois temas aí, a tecnologia e a arqueologia, no meu doutorado. Eu fiz uma construção 3D interativa da área de mineração ali do sul de Portugal, a vila de Aljustrel. Era conhecida como Vipasca e foi a maior produtora de cobre do Império Romano.
Aí, e esse modelo está disponível para consulta em algum lugar, Alex?
Está disponível no site do Laboratório de Arqueologia Romana Provincial da USP, né, o LARP.
E eu recomendo realmente acessar, porque é um trabalho muito impressionante. Não é à toa que vários jornalistas, o pessoal do jornal da USP, entre outros, buscam às vezes conversar com o Alex para saber como que foi desenvolvido.
Para divulgação é legal, porque tem um impacto diferente de você ver apenas uma animação 3D, porque você não participa do processo cognitivo. Quando você está ali só assistindo um filme, vendo ali o canal ali do History Channel, a era pré-alienígena do History Channel, existia isso, que tinha aquelas construções 3D maravilhosas, que eu acho válido, tá? Não tô aqui tacando pedra, não. Para cada problema tem que ter uma solução, e na TV a solução são os filmes animados. Então não tem como fugir disso se você quiser alcançar o grande público. Só que a interatividade 3D, né, por sua vez, ela permite que você construa o conhecimento por você mesmo. Então você vai criando um outro processo de aprendizado, que não é ninguém pegando na sua mão e mostrando. Mas em 2011 a gente fundou um espaço físico ali dentro do Museu de Arqueologia, que as pessoas podem visitar, inclusive. Então a gente fez alguns aplicativos ali. A gente tem aplicativo para óculos Rift, que é o óculos de realidade virtual. A gente trabalha com impressões 3D. É muito voltado para a área da educação.
E daí podendo atingir desde o ensino fundamental, né?
A nossa preocupação é essa. Sabe, né? Que eu brinco que é um Vaticano ali, que é uma área intocada em São Paulo, que é aquela nossa bolha acadêmica. E a gente tem que sair disso para poder retribuir para a população tudo que eles investem na gente. A gente tem guia didático, tem livro voltado para professor. A gente dá formação para professores. E o retorno é sempre muito positivo. Os professores utilizam em sala de aula. A gente está bastante orgulhoso com a Secretaria Estadual e Municipal da Educação de São Paulo. A gente fechou uma parceria tanto do LARP, né, o laboratório lá que eu faço parte, quanto do grupo de pesquisa do CNPq que eu coordeno, que é o ARISE, Arqueologia Interativa e Simulações Eletrônicas. A gente conseguiu fechar essa parceria com a Secretaria para colocar no currículo de História do Estado de São Paulo e da cidade de São Paulo os aplicativos que a gente desenvolveu no LARP e no ARISE. Então agora a gente vai ter o jogo do Herculano, está fazendo parte do currículo que os alunos agora vão ter, e da parte do ARISE a gente tem o jogo do Sambaquis, um dos primeiros jogos aí da temática de Sambaquis, né, dos povos sambaqueiros aqui do Brasil. Então isso, pessoalmente, eu tenho um orgulho tremendo por a gente ter conseguido de fato entrar no currículo de História do Estado de São Paulo.
Eu acho bastante interessante essa abordagem da arqueologia com a tecnologia, porque nós que somos leigos em arqueologia, a gente acaba tendo uma visão da arqueologia como uma coisa assim muito distante. É como se os arqueólogos estivessem ali limitados ao espaço do museu, ou então aquela pesquisa de campo de escavação, né? Então, quando você traz esse universo da arqueologia para a tecnologia por meio de jogos, por meio de aplicativos, eu acho que vocês têm um mérito muito grande, que é trazer para uma linguagem presente atualmente desde a infância das pessoas, as que já nascem aí utilizando celulares e aplicativos e de repente têm acesso a esse conhecimento que vocês estão produzindo.
É por isso que eu atuo nessa área e que eu defendo essa área. A gente tem muitos colegas arqueólogos que agora eles estão no Instagram, estão no YouTube, fazendo divulgação científica. É o que torna para a sociedade a ciência visível, né? É muito difícil para as pessoas conseguirem entender um pouco o passado, visualizar esse passado, se não tiver uma maneira melhor que não seja apenas os livros.
A gente está passando nesse momento por uma pandemia e a gente vê um pesquisador sério como o Átila Iamarino, por exemplo, que tem uma linguagem bastante acessível para as pessoas e é alguém que pesquisou a vida inteira esse tema, seja pelo YouTube ou por outros canais. Eu acho que isso acaba cumprindo uma função muito importante. Nós tivemos grandes nomes que abriram esse chão, o maior nome, o grande Carl Sagan e outros, e quando a gente vê aquelas simulações 3D que o seu grupo faz, elas não ficam devendo nada para aquelas do History Channel, que devem custar milhões de reais. E por outro lado, aqui no Brasil, eu acredito que não haja um investimento muito grande ou um estímulo para esse setor, seja público ou privado.
Na verdade, não existe investimento algum, né? O nosso jogo foi feito na base da uma coisa meio jesuítica, porque a gente não teve verba nenhuma.
Vocês não receberam milhões para fazer o jogo do Sambaquis?
Não, só algumas críticas, né? Inclusive de pares, porque essa área de ciberarqueologia, ela ainda é bastante recente, porque muitos colegas, muitos pares ainda acham que o que a gente faz não é arqueologia. Eu, pessoalmente, não me preocupo muito com isso, porque uma vez que os professores estão utilizando em sala de aula, para mim isso já me faz dormir tranquilamente. Você citou o Átila, enfim, que eu acho fantástico. Existem os canais de arqueologia também, arqueologia pré-histórica, eu acho muito bom. Tem o canal da minha colega de Sergipe, a Márcia Jamile, que é o Arqueologia pelo Mundo. Se eu não me engano, de inscritos aqui no Brasil, é o maior canal de arqueologia. De arqueologia séria, que eu digo, porque a gente tem alguns canais de arqueologia bíblica.
Eu acho que devem existir outros meninos, assim como você e meninas, que gostam de história. Pelo que eu entendi da sua trajetória, aqui no Brasil, para você se tornar um arqueólogo, você tem que fazer isso em nível de pós-graduação, né?
Em São Paulo, sim. Mas a gente tem graduações no Nordeste, a gente tem graduações em arqueologia. Sul, São Paulo não tem. Existia um plano de existir isso, só que acabou ali minguando. Se for fazer pela USP, é só mesmo o Museu de Arqueologia ali em pós-graduação. As pessoas têm que entender isso, assim, que pesquisa é trabalho e que a gente ganha muito mal por esse trabalho. Essa é a verdade. Quem banca pesquisa no país são os pais. E você não tem direito a férias, não tem direito a fundo de garantia, não tem direito a nada. Assim. A bolsa é o seu salário, assim. Você vai usar a bolsa para pagar a conta de água, luz, telefone, aluguel. Todo mundo que seguiu esse sonho acadêmico passa por isso, não acho que é justo, mas é bem frustrante. Não à toa que a gente tem tantos colegas com problemas psicológicos, isso é uma coisa muito séria, assim, o número de suicídios é muito grande.
Aproveitando aí que você estava explicando que aqui em São Paulo a gente não tem graduação ainda de arqueologia, então acaba sendo uma área de estudo que acaba sendo iniciada no âmbito da pós-graduação, eu queria, na minha visão de leigo, entender um pouquinho quais são as diferenças entre a história e a arqueologia. Se uma está inserida no âmbito da outra, ou é método da outra, ou quais são as distinções?
Primeiro, assim, eu acho que tudo é história, né? Acho que tudo é história. Engenharia é história, direito é história, tudo faz parte da história, porque a história é a ciência humana, né? Assim, como eu disse, me formei em história ali, bacharelado. Embora isso venha mudando, a fonte principal de estudo da história são os documentos textuais. Então a gente tem ali documentos que foram escritos pela parte burocrática, cartas, recibos, em tudo que a humanidade produz enquanto texto é um objeto de estudo da história. Ela foi escrita pelos vencedores, né? Porque muitas vezes, inclusive aqui no caso da América, a gente não tinha nem sociedade com escrita, né? Então não deixaram relatos aí, não tem muito isso. Então a gente acaba tendo que filtrar informações a partir da visão do outro. Tentar ler as entrelinhas, é isso que a história faz, nos documentos, para tentar contextualizar a época que a gente está estudando. A arqueologia, por outro lado, ela também trabalha com fontes textuais, principalmente a arqueologia histórica, mas vai trabalhar principalmente com vestígio arqueológico, ou seja, a parte física, a parte da cultura material, aquilo que os humanos humanos constroem, né? Os artefatos, que são coisas com significado humano, que os humanos constroem para ter algum tipo de significado. Então, muitas vezes você vai ler no texto que um relato de algum, vai, sei lá, algum europeu fazendo um relato de algo que ele observou aqui na América, mas na hora que você vai escavar, você acaba vendo que não era bem isso a realidade das vezes o vestígio mostra aí uma discrepância com aquilo que estava escrito no documento oficial. Você acaba por afirmar, de fato, que esse documento tem um viés ideológico próprio. Todo documento ele é escrito para alguém, com alguma intenção. E o vestígio arqueológico, quando você escava, ele consegue fazer esse contraponto. Então, basicamente, a história é o estudo dos textos. Uma boa parte ainda é textual. E a arqueologia vai trabalhar com a parte física, a parte material mesmo da história. E as duas, você tem razão, as duas se complementam.
Deixa eu te fazer uma pergunta, então. O arqueólogo, ele é um saqueador de tumbas?
Não, já foi, né? Já foi. Não, tô brincando. O arqueólogo, enquanto profissão, né, nunca foi um saqueador de tumbas. Assim. O que existia, a arqueologia mesmo só vai se firmar ali no começo do século XX. O que a gente tinha muito antes eram escavações, assim, que nem digo que eram escavações, enfim, eram campanhas tirar a terra de cima dos lugares, assim. E com isso, as pessoas saqueavam mesmo. O Egito sofreu muito com isso. Então você pega até mesmo antes disso, o Napoleão, quando ele foi pro Egito, eles escavaram, saquearam um monte de coisa ali, levaram para o Louvre, e agora fica essa briga porque o Egito quer de volta os pertences deles, né? O direito, eu concordo, acho que o Egito tem o direito a ter as coisas deles de volta. Aí fica essa briga porque a França ou não quer devolver, ou então diz que o Egito não tem como cuidar das peças, igual eles cuidam, enfim, fica esse discurso colonialista que ainda existe, da Europa se achar superior ao resto do mundo. Mas antes da arqueologia se firmar enquanto ciência, sim, o pessoal saqueava, vendia isso, a gente tem um fetiche pelo objeto, né, como diz lá o professor Upiano, e isso a gente vê refletido muito na cultura pop.
Porque a imagem que a gente tem é a do Indiana Jones, por exemplo, né, saqueando tumbas. Você, então, não anda com chapéu, com chicote e um colete?
Chapéu todo arqueólogo tem que usar, senão vai ter uma insolação, coisa básica.
Aí é um equipamento de segurança, de proteção individual, né?
Agora, chicote eu nunca vi nenhum usar, eu acho que não é necessário, mas é isso, assim, o Indiana Jones é talvez a maior figura do arqueólogo no cinema, enquanto a Lara Croft é a figura da arqueóloga nos jogos. O caso do Indiana Jones apesar de eu ter sido influenciado pelos filmes do Indiana Jones por querer ser arqueólogo, a gente sabe que o Indiana Jones ali faz tudo errado. O Jones é o que não é pro arqueólogo ser. Ele vai lá, ele tira as coisas do contexto, né? Ele não tá preocupado com contexto algum, ele só tá preocupado em ir lá e pegar a relíquia ali, né? Tira de lá para levar para um museu, enfim, não há estudo algum, não há preocupação alguma com isso, e vira uma aventura, as pessoas querem matar. Não que não exista aventura na arqueologia, que é muito comum você escavar em algum lugar e a população local achar que você tá procurando ouro ou coisa assim, mas o Indiana Jones é realmente o que não tem que ser feito quando você vai fazer arqueologia. Porque a vida do arqueólogo é trabalhar no sol, mas a maior parte do tempo ele vai passar em laboratório analisando aquilo que ele cavou. E até mesmo porque a maior parte dos vestígios que você encontra na escavação não são esses vestígios maravilhosos aí que você vê em filme de Indiana Jones.
Eu já ouvi uma frase muito interessante que ela acaba expressando o momento da escolha do material. Ou seja, que mesmo no momento de uma escavação, a gente já começa a contar a história, já começa o trabalho de curadoria. Aquela ideia de que a memória ela se perde na sujeira escavada. Né? Então, dependendo de para onde eu direciono o olhar do arqueólogo, o que eu vou escavar, eu acabo já começando a contar uma determinada história. E eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da sua relação como um arqueólogo. Eu sei que o seu objeto hoje não é escavação, é um outro momento, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento específico, que é inclusive parte do imaginário das pessoas sobre o trabalho do arqueólogo, alguém em um campo arqueológico fazendo uma escavação. Qual que é o seu relacionamento com os vestígios materiais que você encontra? Como é que funciona isso daí? Conta um pouquinho pra gente.
Você tem razão. Cada vez que o arqueólogo vai para campo, ele já vai com uma ideia de contexto, né? Uma ideia pré-feita que provavelmente vai mudar durante a escavação. Mas como que funciona o trabalho do arqueólogo para a gente poder chegar, para a gente poder dizer sobre os vestígios? Você vai tentar ler todos os relatórios que já foram feitos sobre algum lugar, vai ler trabalho sobre o tema, tema de pesquisa ali que você quer pesquisar, e aí você vai, já vai ter uma ideia mais ou menos de onde estão alguns sítios arqueológicos que você pode escavar, mas muitas vezes os sítios arqueológicos, eles são encontrados a partir de conversa com a população local. Você tá ali conversando com o pessoal, aí eles falam, ah, lá em, no lugar X ali, no meio do mato ali, das árvores, a gente encontrou ali pedra de raio, por exemplo, que eram lascadas. Então isso é um tipo de vestígio, é um traço de onde você pode encontrar algo. É conversando com as pessoas. Então o arqueólogo tem que saber se comunicar. Aí o segundo passo é estabelecer aí um local para fazer essa prospecção arqueológica. Aí pode ser por meio de survey, quando você estabelece ali um grid imaginário, né? Um traçado imaginário sobre uma determinada área ali de tantos metros, e você vai percorrer ali a pé, olhando para o chão, vendo se você encontra vestígios ali. Aí depois uma outra etapa seria você determinar onde vai escavar, sabendo que ali, ou você estabelece realmente algumas quadras arqueológicas, sei, 1 metro por 1 metro, 2 por 2, e de fato começar a escavar, para ver se você encontra alguma coisa ali. Aí para escavar, você vai ali, é trabalho de formiguinha mesmo. Você vai estabelecer todo o protocolo da escavação, então você vai escavando ali 10 centímetros, né? E aí se você encontrar alguma coisa ali, algum vestígio, você faz a anotação, tira a posição dela ali no eixo X, Y e Z, onde está aquele vestígio arqueológico. E o interessante é que quando você vai baixando as camadas, né, você vai tendo uma ideia da presença no tempo, porque teoricamente quanto mais fundo, mais antigo é, uma cerâmica, ou então um osso ali, que você sabe que é um sepultamento, ou então uma camada de cinzas, que aí você sabe que ali teve a queima de alguma coisa, ou era ritual, ou era alguém preparando alimento, ou você tem uma série de pedras ali dispostas de um modo que você sabe que aquilo não é natural, mas sim tem o lado humano ali. Aí você começa a já ter essa relação na sua cabeça dos vestígios, né, que o Leonardo perguntou. Porque aí, se eu tenho essas quadras, eu consigo fazer uma relação de uma quadra com a outra e começa a ter uma ideia do contexto que eu estou escavando e de como aquilo poderia me dar pistas do passado.
Eu queria tentar... Sim. Até para trazer para o nosso mundo do direito, para tentar fazer uma ponte com o uso das provas, eu queria imaginar aqui o seguinte. Imagina que a gente chegou numa cena de um crime. Tem lá o corpo de alguém, tem o sangue espalhado, os objetos quebrados na casa. Talvez isso seja muito próximo da formação do jurista, mesmo aquele que não trabalha com a parte do direito criminal. Mas o que eu queria saber era como que um arqueólogo ele enxergaria a cena de um crime? Quais instrumentos a arqueologia talvez possa legar para um jurista que está preocupado em reconstruir, e eu já começo, né, dizendo que eu sei que esse termo talvez seja complicado, a cena de um crime, reconstruir o que aconteceu naquele momento?
Do ponto de vista da arqueologia, é pelo contexto arqueológico, né? O contexto arqueológico é essa parte da escavação mesmo que a gente estava comentando. Assim, você vai encontrar ali, por exemplo, um esqueleto que a deposição dele ali está em uma determinada posição, né? Então tem como você ter uma ideia de que ele foi assassinado ou foi só jogado em determinado lugar ao invés de ser sepultado.
É interessante, porque em alguns momentos o seu vocabulário ele se assemelha mesmo à linguagem que a gente usa no direito. Então você fala de vestígio, de investigação. O arqueólogo me lembra um pouco até a figura do perito, né?
Inclusive a gente tem uma área dentro da arqueologia chamada arqueologia forense, né? Arqueologia mais que trabalha justamente com essa parte de assassinatos ou coisas ligadas a essa área, né? Pra aquele grupo de pesquisas de perus, né, que teve aí da época da ditadura, colegas meus lá do museu trabalharam para escavar essas valas comuns ali de perus. Por exemplo, se você pega um sepultamento, um assassinato medieval, você vai poder, talvez, né, ver marca de cortes nos ossos ali, né? Uhum. Você vai ter uma ideia que ele sofreu ali com alguma fratura, talvez uma ponta de flecha ou um pedaço ali de metal. E lembrando sempre que a gente não encontra tudo intacto, assim. Principalmente madeira é uma coisa que não resiste ao tempo. Então, o vestígio ali, o negativo que a gente encontra, geralmente são as marcas mais escurecidas no solo.
Assim. Ouvindo você falar, eu me lembrei também daquela história dos Romanov, né? Da família mas do corpo da Anastácia, que ficou por muito tempo sem um paradeiro definido e se criou toda uma... Uma espécie de lendas, né, se ela teria sido ou não assassinada, e daí mais recentemente acabou se encontrando o corpo dela lá nas florestas russas.
Eu queria tentar fazer um paralelo aqui, Alex, entre as fontes que o direito usa e as fontes que o arqueólogo usa. Nós vamos lá para a cena do crime, nós documentamos aquilo, tiramos fotos daquilo. Em que medida seria diferente o trabalho do arqueólogo?
Eu acho que não haveria muita diferença nesse caso, até mesmo porque dependendo da cena do crime, o pessoal é obrigado a chamar arqueólogo para trabalhar na cena do crime, né? Que é o pessoal da arqueologia forense. Você tem que ter, assim, a pessoa especialista em escavar passado, né, e abrir buraco que não esteja ligado a dinossauros, é o arqueólogo. É a pessoa que vai ter que fazer esse trabalho aí para poder estabelecer um contexto para a perito, a pessoa do direito que vai trabalhar com isso, ter as provas, né, todo o relatório para ele poder depois fazer o julgamento dele, fazer a interpretação dele. E é legal essa questão da Anastácia e como a arqueologia, ela é essencialmente política. A arqueologia, ela tem um peso político enorme. A arqueologia, se a gente lembrar ali, fim do século XIX, início do século XX, uma boa parte foi utilizada para legitimar o nazismo. Né? Essa questão do espaço vital que a Alemanha propôs lá no século XIX e século XX é baseada em arqueologia. Tem aqui vestígios aqui dos nossos antepassados ali, arianos, germanos, né? Estavam espalhados aqui, então pertencia a eles, então eles já... e que eles têm direito àquela terra. A gente tem uma questão muito forte de identidade hoje em dia, né? Não só aqui no Brasil, mas também lá fora acontecem várias questões para ver se o arqueólogo tem direito a escavar, porque você vai estar lidando com o antepassado daquela pessoa que foi sepultada lá, a trabalhos de arqueologia forense para poder resgatar esse passado que a ditadura tentou esconder. E imagina isso para uma pessoa que ficou 20, 30 anos buscando o pai que desapareceu, enfim, e às vezes mesmo ali na Vala de Perus você não tem como fazer o reconhecimento ali por DNA. Você quer ter o direito a dar o último adeus para a pessoa que se foi, né? E se você tira isso de alguém, joga numa vala comum, milhares de pessoas ali...
Eu posso afirmar, Alex, que o arqueólogo, ele até certo ponto, ele não tem um distanciamento absoluto, né, do objeto dele de pesquisa.
Na verdade, ninguém tem falácia, assim, achar que a gente tem distanciamento. Não dá pra estudar nada, não dá pra ser objetivo. A gente sempre é subjetivo.
Tem um tempo mínimo de distanciamento, eu digo de distanciamento cronológico, tá? Não no distanciamento a partir de quando algo pode ser considerado como objeto de pesquisa para um arqueólogo?
Isso vai variar a pergunta de arqueólogo para arqueólogo. Assim, na minha visão, como eu trabalho com arqueologia, praticamente arqueologia do presente, para mim não há distanciamento, assim, não há uma diferença cronológica, é um balizamento cronológico. Porque a gente trabalha basicamente com aquilo que se foi, né? Aquilo que foi descartado, aquilo que deixou de existir, ou aquilo que existe ainda mais que uma parte dele deixou de ser utilizado pela sociedade. O que é diferente dos antropólogos, né? Que eles vão estudar o presente, aquilo que está acontecendo agora nesse momento.
É, só aproveitando aqui a oportunidade, quando você explicou aquela diferença entre a história e a arqueologia, você bem pontuou que a arqueologia ela pode confirmar ou não alguma hipótese histórica, né? E acho que isso tem total link com o direito e com as provas, na medida em que a gente parte de uma pesquisa histórica, é uma hipótese histórica, vamos dizer assim. A arqueologia ela pode funcionar para confirmar ou refutar aquela hipótese. Eu até lembrei de um caso aqui, nem sei se pode ser chamado de arqueologia o que foi feito, né? Mas... é, tinha uma hipótese histórica de que a Imperatriz Leopoldina ela tinha morrido em decorrência de uma hemorragia, de uma queda que ela tinha quebrado o fêmur. E aí os corpos, tanto do Dom Pedro quanto da Imperatriz Leopoldina, eles vieram para o Brasil, acho que em 2012, e aí verificaram as ossadas e verificaram que ela não tinha nenhuma fratura nos dois fêmurs. Então foi refutada essa hipótese que ela tinha morrido em decorrência de uma queda, etc e tal. Então acho que o link aqui interessante do direito é exatamente esse. No direito a gente trabalha ali com hipóteses de como ocorreram os fatos, seja na área criminal, seja em outra área, e a gente tem uma série de mecanismos para afirmar ou refutar aquele ponto, e a arqueologia pode ser um deles. Então, acho que, pelo menos, essa é a visão a partir agora da conversa que eu tive com o Alex. Não sei se você concorda, Alex, o que você acha aí dessa relação entre o direito e a arqueologia, se a arqueologia pode ser esse instrumento para refutar ou afirmar uma hipótese.
Concordo, acho que sim. Essa questão do Dom Pedro que você comentou foi uma colega arqueóloga que fez essa parte da...
Ah, Ah, é arqueóloga mesmo, né? É que eu tinha dúvida se era arqueologia só porque não teve escavação, mas pode ser chamado...
Sim, foi a exumação, né? Foi a Valdirene, a Valdirene Ambiel, é uma colega que fez esse trabalho aí fantástico. E sim, é arqueologia. Arqueologia não necessariamente tem que ter escavação. Se for muito antigo, provavelmente você vai ter escavação. Se for uma arqueologia do presente, não necessariamente você precisa ter uma escavação. Mas eu acho que funciona bem nesse campo mesmo que você comentou. Na arqueologia, um viés que talvez te ajude a interpretar aí as provas que você tem. É já utilizado, né? Principalmente arqueologia forense, porque ninguém vai julgar, sei lá, o Júlio César lá da Roma. Vocês trabalham com algo bem mais recente. Então, geralmente, é o pessoal da arqueologia forense que vai trabalhar com vocês nesse campo. Tudo isso vai fazer um compilado aí de provas para depois você fazer uma interpretação, que é o que o arqueólogo faz também, né? A gente vai para campo, escava, vai para o laboratório, analisa todo o material, faz a quantificação, para depois você chegar naquele momento lá de pegar todo esse material, sentar ali, ler e dar a sua interpretação.
Eu queria trazer outro paralelo com o direito. Eu sei que existe na história um ramo que é dedicado à história oral. A gente tem uma representante, né, Cleia Bose, que escreveu sobre lembranças de velhos, por exemplo. Eu acho um ramo muito interessante porque ele se aproxima do direito na medida em que, às vezes, nós precisamos recorrer a um tipo de prova específica, que é a prova testemunhal. Nós sabemos que a prova testemunhal, ela é extremamente problemática, porque ela é sempre enviesada de alguma maneira. Às vezes a pessoa, ela tenta ser o mais sincera possível, mas a memória trai. Então, eu queria saber um pouquinho mais sobre esse ramo específico de contato com uma fonte, que é uma fonte, por natureza, complexa, difícil de ser acessada.
A gente trabalha também, tem que trabalhar com história oral, né? Ou algo parecido com história oral, porque você vai acabar entrevistando as pessoas dependendo do seu trabalho.
Na arqueologia também você usa história oral? Você recorre a testemunhos, a entrevistas?
Ah, tem que ter, né? Depende muito da área da arqueologia que você está trabalhando. Qual o seu objeto de estudo?
Eu imagino que a arqueologia clássica seja mais difícil.
A arqueologia clássica é um pouquinho mais difícil, assim, né? A gente não tem descendentes diretos. Mas, por exemplo, arqueologia na Amazônia. Você conversa com as comunidades indígenas, né? Você tem que ter uma ideia de como eles enxergam o mundo, se você pode escavar ali. Ou então, isso é muito ligado ao pessoal da etnografia também, que você escavou, encontrou uma determinada cerâmica. Mas aí, você conversando com as pessoas do presente, né, as pessoas que estão vivas, você vai lá, você consegue observar a oficina deles, ou então você vai trabalhar com uma parte aí de arqueologia da memória, por exemplo. Tem uma colega que trabalha com isso aqui, a Sabrina Fernandes, na região aqui do Pará. Tem um engenho aqui, o engenho do Murutucu, e foi entrevistar as pessoas ao redor do engenho. E é interessante, porque eles têm aqui, eles chamam de visagens. Aí em São Paulo a gente chama de visões. Da pessoa falar que ela vê algum fantasma, algum vulto, alguma entidade nesse lugares, assim, a arqueologia tem muito dessa coisa mal-assombrada, porque você tem ali a ruína, tá ali há séculos meio que caindo aos pedaços, e aí você conversando com as pessoas, você vai criando essa narrativa em torno do vestígio, né? Essa narrativa em torno da ruína, como eles enxergam essa ruína, qual a importância que eles dão pra ela, pode não ter importância nenhuma também, às vezes a gente sabe que não tem, não é culpa deles, mas a gente consegue criar toda essa narrativa em volta do monumento.
Quais instrumentos que a arqueologia poderia legar para o jurista, para o direito, para acessar uma realidade? Porque nosso trabalho, ele acaba se voltando para o passado de uma certa forma. Então, eu falo do nosso dia a dia como tributaristas. Nós buscamos reconstruir o fato gerador que aconteceu no passado. Ou o criminalista, quando ele vai reconstruir a cena de um crime para tentar entender o que aconteceu. Ou no direito civil, uma coisa boba, no juizado especial civil, eu busco reconstruir na minha cabeça como que foi o acidente de carro, para saber quem teve a culpa, quem que deve indenizar o outro. Então, tudo isso envolve um conhecimento sobre um fato pretérito, alguma coisa que aconteceu e que é, de certa forma, irreparável, mas que a gente precisa abordar para tomar uma decisão, né? Qual o instrumento que um arqueólogo poderia legar para o jurista, para ele acessar o passado? Porque, na verdade, Alex, nós não temos na faculdade uma metodologia para acessar o passado. E eu percebo percebo que o arqueólogo, ele se dedica toda a sua vida acadêmica justamente para responder uma pergunta como essa. Como nós devemos abordar algo que, de certa forma, se perdeu, mas que ainda está no nosso presente por meio de vestígios materiais ou não?
Eu discordo um pouquinho. Eu acho que a gente não acessa o passado. O arqueólogo não acessa o passado, o historiador não acessa o passado, e que, na verdade, é impossível você acessar o passado, a não ser que você tenha, sei lá, uma TARDIS aí, viaje com o Dr. Who, vá aí para outras épocas. Não tem como. A gente sempre trabalha com o presente. A gente acessa o presente para ter uma ideia de como o passado poderia ter sido. Quando eu estou escavando, eu não estou acessando o passado daquele sepultamento há 5 mil anos antes do presente. Eu estou, na verdade, acessando o meu presente, de como teve essa formação, essa deposição de camadas de terra, e como eu cheguei até ali a partir de um financiamento da minha instituição, que teve o carro, que teve a gasolina, que me deu algum estagiário para ir lá escavar comigo, enfim. Essa arqueologia é a arqueologia feita no presente, tentando entender o passado. Então a gente não consegue acessar esse passado de fato nunca, seja qual área que for. A questão da reconstrução, né? Porque eu não acredito em reconstrução. Como você disse, assim, existem coisas que são irreparáveis e aí o jurista vai tentar reconstruir. Se elas são irreparáveis, você não tem acesso àquilo, então você não está reconstruindo nada, assim, na minha visão. Você está construindo um modelo de interpretação. São coisas bem diferentes. E você só pode fazer uma reconstrução se você tiver os mesmos materiais e meios da época. Então, por exemplo, casa pegou fogo, mas eu tenho a planta e tenho todas as fotos da minha casa lá, porque eu fui uma pessoa super dedicada, tirei foto de cada cantinho ali e tal. Aí eu consigo fazer uma reconstrução da minha casa. Aí o caso do arqueólogo, o caso do historiador, o caso do jurista, ele não tem acesso completo. Eu acredito que ele nunca vai ter. Você vai sim fazer, como eu disse, esses modelos de construção. Você vai construir um modelo hipotético para trabalhar. Esse modelo, ele é extremamente subjetivo. Então, essa própria questão do distanciamento que a Letícia falou, no caso do modelo, não tem como, porque o modelo, ele vai ter X variáveis e na hora que eu for criar a minha interpretação, o meu modelo interpretativo, ele vai ter gaps ali, né? Vai ter as falhas que são comuns, porque a gente está lidando com o passado, a gente não tem resposta para tudo. Então, esse modelo é um modelo interpretativo, que ele é falho, né? No sentido de não ter resposta para tudo, e ele é um modelo aí que tem essas informações que são filtradas por mim mesmo. Os modelos, eles não são as coisas reais. Eles são simplificações que são feitas a partir das informações filtradas pelo pesquisador, né? As informações, elas são seletivas, elas são sempre escolhidas por quem vai criar esse modelo. E o mais importante é que esse modelo, além de ter todos os filtros de informação subjetivos, a gente vai ter que fazer um fatiamento desse modelo. Então, tudo isso são coisas que são subjetivas. Não tem como fugir, seja a área que for, a gente não tem esse acesso ao passado nunca. Sim. A gente sempre está pensando no presente, utilizando informações que são filtradas a partir daquilo que a gente tem no passado. Assim.
Eu pergunto isso, Alex, porque tem uma questão que é muito cara para quem faz direito, que é uma questão do próprio processo, né? A gente sempre se indaga até que ponto é possível encontrar a verdade. Muitos usam variações desse termo, verdade material. É praticamente positivista, né? Os ouvidos de um historiador, por exemplo, que realmente aconteceu, alguma coisa assim. Mas muitos processualistas, conhecido Cândido Rangel de Damarco, por exemplo, vai falar que a gente nunca vai conseguir acessar a certeza, mas sim o convencimento a respeito de um determinado fato. E o processo, ele tem regras próprias de funcionamento. Então, até que momento dois contendores vão poder discutir e por que meios? Então, eles não podem usar espingarda, eles precisam usar palavras para argumentar e levar ao convencimento de um juiz. Agora, o que me traz uma curiosidade é pensar em uma aproximação disso com o trabalho do historiador ou do arqueólogo, porque, em primeiro lugar, nós não temos dois contendores em regra, né? Não temos uma disputa por um fato. Às vezes temos, às vezes não. E em segundo lugar, qual que seria o momento em que eu poderia afirmar que existe uma certeza? Ou seja, em que momento eu poderia afirmar que o historiador ou o arqueólogo ele está convencido de que algo aconteceu daquela maneira? E ele escreve a respeito daquilo. Por exemplo, o momento em que ele escreve um artigo científico. Evidentemente que, diferente do processo, o historiador, o arqueólogo, ele vai poder mudar de opinião. Como a gente consegue afirmar a certeza sobre um determinado acontecimento do passado, né? Porque talvez isso ajude muito a sua abordagem a gente pensar para o direito como que nós devemos encarar a produção das provas e a interpretação sobre as provas.
Sobre a questão da verdade, né? A verdade cai muito nessa coisa da reconstrução também. Eu, pelo menos, não enxergo a arqueologia e a história como ciências que trabalham com verdade. A gente trabalha com verossimilhança. Então, a gente trabalha com aquilo que poderia ter sido mais próximo possível, assim, de uma verdade a partir das provas. Com relação à certeza, isso é muito complicado, assim, em todas as áreas, né? Incluindo a nossa. Porque você pode ter a certeza de alguma coisa, publicar isso e amanhã depois um outro colega seu mostrar que a sua certeza não é tão certa. Mas como que a gente se dá por convencido, né? Como que a gente sabe que é a hora de publicar isso? Bom, a gente sabe que é a hora de publicar quando a gente vê que a verba tá acabando, né? A gente precisa publicar. Porque, infelizmente, a gente vive nesse mundo aí do publish or perish.
Adorei, Alex. Então, é isso, o advogado que possa... quando o prazo escoa e o acadêmico quando...
Excelente. Adorei também. Olha, dica para pesquisadores, hein? A verba está acabando, é hora de publicar.
É hora de publicar.
É hora de ter certeza.
É hora de ter certeza do que você fez. É muito difícil, Leonardo, ter uma certeza de algo que a gente publica em arqueologia e história, porque você não vai trabalhar com uma coisa completa, assim. Você não vai falar, essa é a história de Roma,
E como que a gente não cai no relativismo, num ceticismo, Alex?
Eu acho que é justamente pela parte material, assim, porque você vai criar os seus fatos, né? Você cria os fatos históricos, você cria o fato histórico dentro da arqueologia. Você vai deixar ali para os seus colegas, para os seus pares, para a população, enfim, os seus relatórios. Assim. Tal dia a gente foi lá, escavou, tirou isso daqui do solo, a gente tem X número de vestígios líticos, X número de vestígios cerâmicos, a gente tem ali sepultamento, tantas pessoas foram sepultadas em tal posição. Isso a gente sabe que existiu.
Então a vacina contra o relativismo seriam as provas?
Seriam as provas. Assim. No caso da arqueologia, a prova... nesse tipo de coisa que eu citei, a prova material palpável. No caso da história, o documento histórico, a gente sabe que ele existe, ele tem todo o seu viés que tem que ser filtrado ali, né? Mas ele tá lá.
Mas Alex, então, do seu ponto de vista, se é impossível a gente ter certeza, como que é possível a gente ter uma condenação de um homicida a 30 anos de cadeia?
Aí eu já não sei, aí é uma questão de vocês aí resolverem. No caso da arqueologia, a gente vive em dúvida, a gente tem que ter a dúvida, porque a gente trabalha justamente com essa parte de... é muito fragmentado, né? O passado é fragmentado, não tem como ter uma noção. Então, não sei, se algum arqueólogo ou algum historiador escreve lá o livro A História Definitiva de não sei quem, ou então A Arqueologia Definitiva de Roma, enfim, da Grécia, desconfia.
Venderia bastante, né?
Venderia muito, mas a índole do pesquisador pode ser questionada, porque a gente não trabalha com isso, né? Não tem como ter certeza. Não é assim que a ciência se faz, né? Eu acredito que nesse ponto é bem diferente, assim, né? Talvez da área de vocês. Bom, se tiver dúvida, eu não poderia condenar, mas não é isso que eu vejo no
seriados
da seriados da Netflix, não é isso que acontece.
Pois é, Alex, eu vejo que nas áreas que não são as áreas do direito, existe uma dificuldade ainda maior para lidar com a certeza, né? Porque quando chega um momento, no direito se precisa decidir, se precisa tomar uma decisão. Aí se criam algumas teorias, além de qualquer dúvida razoável, um mínimo de certeza. Mas o fato é que chegou um momento processual em que é necessário tomar uma decisão. Eu acho que a certeza talvez ela fique muito mais difícil de ser problematizada em áreas em que a pessoa tem total liberdade de mudar de ideia no segundo momento. Então, a gente tem uma regra processual que acaba resolvendo a questão, porque um dia o conflito tem que acabar, para que as pessoas não peguem armas.
Sim, sim. Vão existir semelhanças e diferenças, né? Assim, a arqueologia para o direito, eu acho que pode ser como uma ferramenta interpretativa, né? Essa questão de toda a escavação e for um assassinato ou algo do tipo, mas aí ela tem o limite dela e começa a área de vocês de direito, que aí vocês têm uma metodologia própria e nem sempre dá pra gente fazer essas correlações, assim, de uma área ajudar a outra diretamente, de aplicar uma ideia, por exemplo, da arqueologia no direito ou uma ideia do direito na arqueologia, nem sempre isso é possível porque cada área tem a sua especificidade, né? E nem sempre dá pra fazer, na maioria das vezes não vai dar pra fazer essas correlações, as áreas são o que oposição. Assim. A gente tenta sempre dialogar entre áreas, mas cada uma tem a sua. Por enquanto tem sido assim a ciência como a gente conhece. Não sei se no futuro isso vai mudar.
E para finalizar, você gostaria de deixar algum recado para quem escuta esse podcast?
Tá, então, eu já comentei isso no início ali, né? Que a gente tem o LARP, o Laboratório de Arqueologia Romana Provincial da USP. A gente também desenvolve aplicativos, né? Jogos eletrônicos voltados para professores, né? Na ótica do mundo romano. E o meu grupo de pesquisa, o ARISE, Arqueologia Interativa e Simulações Eletrônicas, aplicação de interatividade 3D em qualquer área da arqueologia, que é o nosso grupo que a gente estuda jogos eletrônicos e arqueologia. No nosso site ARISE, a gente também tem algumas videoanálises ali de jogos, tem resenhas escritas, tem o jogo do Sambaqui que tá lá, tem aplicativo de realidade aumentada, a área de arqueojogos, a mostrar que essa arqueologia do presente também existe e que é algo tão comum no dia a dia das pessoas, que são os jogos, principalmente hoje em dia os jogos eletrônicos com celular.
Para começar esse bloco, eu acho interessante lembrar que o direito se preocupa compulsivamente com a questão probatória há milhares de anos. Seja para condenar um réu em um processo criminal, para reconhecer a propriedade sobre um imóvel, ou para se confirmar o lançamento de um tributo. E teoriza constantemente a respeito desse tema, ou de como que a captação dos fenômenos é traduzida em uma linguagem minimamente inteligível para o aparelho sensorial do Estado. A prova, ela se volta, no direito, para o convencimento. E no início desse podcast, nós ouvimos trechos do filme Janela Indiscreta, em que alguém tenta decifrar, por meio dos vestígios que enxerga, através da janela do seu apartamento, se um assassinato aconteceu. Em um outro caso, no famosíssimo processo do Triplex do Guarujá, o núcleo da discussão se deu em torno das provas que foram produzidas para fundamentar a sentença do juiz. E até que ponto a função judicante não estaria se confundindo com a própria função postulatória da acusação. E no caso Neymar Nagila, a ausência de provas e talvez seja possível dizer a confusão e contradição entre alguns elementos internos na narrativa levaram ao arquivamento do inquérito. Assim como no caso do historiador, do arqueólogo, a atividade de aplicação do direito tem como um de seus elementos escavar o canteiro de obras em busca de vestígios, interpretá-los e, em seguida, compor uma narrativa convincente, verossimilhante. No programa de hoje, nós vamos falar a respeito das provas e do seu papel no mundo jurídico. Nossa segunda convidada de hoje é a advogada Fabiana Del Padre Tomé, uma das docentes mais admiradas e carismáticas da área jurídica nacional, com sólida atuação na área tributária, além de professora do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o IBET, com graduação em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso, é mestre e doutora pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, instituição na qual, posteriormente, passaria a lecionar Direito Tributário, Teoria Geral do Direito e Filosofia do Direito, e de cuja pós-graduação se tornaria vice-coordenadora. Depois de muitos anos como sócia do escritório Barros Carvalho, passou a integrar recentemente a banca Madrona Advogados e sua tese doutoral, A Prova no Direito Tributário, publicada pela editora Noesis, é considerada atualmente uma referência obrigatória para os estudiosos da matéria.
Professora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O seu livro, A Prova no Direito Tributário, a gente sabe que é uma obra muito importante para todos nós. Eu queria pedir para você compartilhar conosco um pouco da sua trajetória como advogada, como profissional, até esse ponto.
Letícia, é um grande prazer participar deste projeto inovador. É realmente muito bacana e eu fiquei feliz demais com o convite, com a oportunidade de discutir sobre esse tema, provas no direito, eu adoro. Eu comecei a minha vida, vamos dizer, acadêmica em 98. Eu sou mato-grossense, eu vim para São Paulo em 98 para cursar o mestrado, um pouco perdida, um pouco sem saber exatamente o que eu estava buscando. Foi uma felicidade muito grande me descobrir nesse mundo acadêmico, talvez pela inspiração do nosso grande mestre, o professor Paulo de Barros Carvalho. Devo a ele esse amor pelo direito, pela teoria geral do direito, e vim fazer o mestrado na PUC São Paulo em Direito Tributário. Ele foi o meu orientador. Quando eu estava terminando o mestrado, nesse período do mestrado, era exclusivamente estudante, bolsista da CAPES. Ao terminar, quando eu iria retornar para minha terra natal, o professor Paulo me fez um convite que não é mais que um convite, uma ordem, um convite irrecusável, se eu gostaria de trabalhar com ele. Claro que eu não pensei duas vezes. E aí, fiquei aqui em São Paulo, trabalhei com o professor Paulo por quase 18 anos ao lado dele e tive a oportunidade de aprender muito, fazer o meu doutorado na PUC São Paulo também sob a orientação dele e me inseri na atividade acadêmica, começando como professora em cursos de graduação, depois seguindo para especialização. Atualmente eu dou aula nos cursos de mestrado da PUC São Paulo e do IBET. Esse livro, tem um livro publicado sobre a prova no direito tributário, apesar de ser específico do direito tributário, a gente trabalha com várias premissas de teoria geral do direito. Eles me inspiraram a cada vez mais me apaixonar por esse tema e outros correlatos, né, como a questão da verdade, do conhecimento, esses caminhos que nós temos que percorrer para tentar, ao máximo, nos aproximarmos dessa verdade.
Bom, eu queria te fazer a seguinte pergunta. A verdade, de fato, existe ou ela é uma questão de referência? Eu pergunto isso porque, com esses debates todos que a gente vê em torno da verdade, o que é ou não verdade, e essas, né, redes sociais e fake news e pós-verdade, eu ouço muito as pessoas falando assim, essa é a minha verdade, pode não ser a sua. Será que existe uma verdade?
Todo mundo busca a verdade. Essa é a premissa básica. Tudo que nós estamos aqui falando nesse momento, nós estamos falando em nome de uma verdade. Quando eu me apresentei a vocês, a todo o público, eu estava falando em nome de uma verdade. A verdade é um ponto a ser atingido. É um objetivo. O grande problema é que existem, para atingir esse objetivo, existem caminhos diversos, existem premissas diversas, existem pontos de partida diversas e existem interpretações diversas. Por isso é que, nesse contexto, muitos falam, essa é a minha verdade, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, que é até uma forma de respeito, pelo menos na convivência social, cada qual com as suas verdades a respeito dos prós e contras de sua escolha. Então, nesse ambiente social, cabe a nós convivermos em respeito com isso. Daí o referencial da verdade, a relatividade dessa verdade. A verdade não é única, depende de pontos de vista sobre o que é belo. Se alguém vê um quadro, né, de Pablo Picasso, pode achar aquilo horrível, disforme. E, no entanto, para alguém que tenha um referencial da arte, vai achar aquilo fenomenal e fantástico. Se nós tivermos consciência de que essa verdade é relativa, né, talvez não tivéssemos tantas guerras, talvez não tivéssemos tantas discórdias, tanta violência.
Antes de fazer direito, eu fiz uma faculdade de artes e eu me lembro muito de, nas aulas, a gente falava muito dessa questão do padrão estético, do que é belo ou não. Por exemplo, os impressionistas, na época em que os pintores começaram a produzir, teve um crítico de arte que publicou um artigo e ele falou que tinha acontecido duas tragédias. O primeiro, que tinha sido um incêndio, que tinha acontecido naquela rua, e depois aquela exposição dos quadros impressionistas, que hoje quadro impressionista é cartão postal, é imã de geladeira. Então, verdade é uma questão, é um conceito que varia no tempo e no espaço.
E aproveitando a questão da Letícia, muito boa, tem até aquela exposição que é bem famosa da pintora Anita Malfatti ali no começo do século XX, e uma crítica bem contundente do Monteiro Lobato, que ele falou que, depois de ver a obra, se era uma paranoia ou mistificação. Então, mostrando exatamente essa questão do referencial, né, das nossas referências e como a gente interpreta aquela verdade.
São dois exemplos aí bem interessantes e que mostram um outro ponto que acho que é interessante mencionar, que é a verdade como uma construção cultural. Por isso que, como perguntou a Letícia perfeitamente, algo que varia no tempo e no espaço. Depende do seu contexto. De certo modo, a verdade, ela depende de como os seres humanos, como a sociedade, se nós estamos falando de uma verdade social, olha para um determinado objeto, para um determinado acontecimento. Nessa perspectiva, tem verdades que variam em termos de valor, como a estética do que é belo, né, dessas referências que foram mencionadas, obras de arte, que hoje são obras de arte, mas por uma outra perspectiva anterior, no passado, poderia não sê-lo, não foi. A questão da estética, a própria estética dos corpos, voltando para a arte, as obras de arte revelam a representação de corpos que têm uma estrutura estética diferente daqueles corpos que hoje são representados, mais arredondados, que representavam saúde, né? Diferente, portanto, de algo que hoje é visto ou é valorizado, pelo menos na sociedade moderna ocidental. Até nos alimentos, porque se a gente sair, inclusive, do aspecto valorativo apenas, nós podemos entrar em aspectos científicos. E um exemplo é do ovo. O ovo já foi o vilão da saúde e, de repente, num certo momento, deixou de ser o vilão e passou a ser incluído, pelo menos na maioria das dietas, como algo que é muito saudável, mudando as verdades conforme...
Existem narrativas em torno de certas coisas, né? Como, por exemplo, a alimentação. E aí a narrativa como uma forma de construção de uma verdade. Ou seja, verdade também é coisa que é construída.
Exatamente, ela é construída. E aí essa observação é de que ela é construída não só quando nós estamos falando de valores internos, né? Como a beleza, mas se mesmo no âmbito científico, que em tese seria uma verdade objetiva e universal, aquilo que é a verdade verdadeira, né? E, portanto, alcancei essa verdade, ela é imutável? Não, ela não é. Porque o próprio cientista, ele também interpreta os dados aos quais ele tem acesso. Ele depende de instrumentos, de ferramentas, de tecnologia para chegar a determinadas conclusões. Depende do convencimento dos seus pares. Então, mesmo a verdade científica é relativa também.
A gente ouve bastante isso quando a gente começa a pesquisar a ideia da provisoriedade da verdade científica.
O que não tira o seu mérito, né? Porque nós vivemos dependendo dessas evoluções e em cada um desses contextos. Isso. E isso também não deve nos desanimar. Outro ponto que eu registro, né? Porque muitas vezes falo, bom, se não existe uma verdade objetiva, não existe uma verdade universal, então ela nunca vai ser alcançada. Ela é o nosso gás que nos faz movimentar, que é essa busca incessante da verdade. Então, por isso que eu digo, nós falamos em nome dela, nós atuamos em nome dela, qualquer que seja a nossa esfera. Então, por mais que nós reconheçamos que ela é sempre relativa, nunca vai ser universal, nunca vai ser imutável, mas isso não tira a sua importância como fim.
Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o professor Alex Marquilli, porque ele também chega à conclusão de que a arqueologia é incapaz, e também não é o objetivo dela, de reconstruir o passado. Na verdade, o passado se perdeu. O que nós temos é uma tentativa de acesso às provas presentes que me dão uma verossimilhança sobre o passado. A pergunta que a gente fez para ele é justamente essa com relação à verdade. Se é impossível se alcançar uma verdade, em primeiro lugar, o que seria a verdade? A verdade é aquilo que eu consigo provar, é aquilo do que eu consigo me aproximar. E em segundo lugar, como que a gente escapa do ceticismo, do relativismo? Porque, no limite, a questão seria, como que eu consigo ter essa palavra, certeza, a ponto de condenar alguém, a ponto de dizer esse tributo é devido, esse réu é culpado, esse pai tem a paternidade? Como que eu faço para chegar numa resposta como essa?
Acho que um primeiro ponto é o que é a verdade. Acho que ao determinar o que é a verdade, e talvez como chegar à certeza, somente no âmbito do direito, que envolvem condenações patrimoniais, de liberdade do ser humano, a verdade, ela é construída, mas ela não pode ser construída arbitrariamente. Então, ela repousa na linguagem das provas. Provas que nós ainda vamos conversar mais sobre isso, mas essas provas, elas são elementos, são deixados, identificados por algo que aconteceu. Nós chamamos esse acontecimento no mundo dos fenômenos passado, que se esvaiu no tempo e no espaço, de eventos. Eles são agora do mundo do inefável, são inatingíveis. Mas eles costumam deixar rastros, costumam deixar marcas, costumam deixar vestígios. E esses elementos que são deixados servem para construir. Eu não diria nem para reconstruir, né? Como foi mencionado, não é uma reconstrução, mas é uma efetiva construção, porque é alguém que não teve o contato com aquele acontecimento do passado, não esteve presente no momento de um suposto homicídio, de um suposto fato que geraria a obrigação tributária, mas eu olho para outros dados que estão ao redor, manchas de sangue, para as impressões digitais, ou para as notas fiscais, para o controle de estoque, para os conhecimentos de transporte. Eu olho para os dados documentados que eu tenho à disposição. E a partir dele, eu me convenço. A partir dele, eu construo uma narrativa que tem que ter uma coerência lógica. Então, um dos elementos que eu coloco como essenciais à construção dessa verdade é uma coerência dessa narrativa. Porque se houver contradição entre os elementos, ou seja, cada um deles podendo levar a uma conclusão diferente, eles não são coerentes entre si para eu poder dizer que aconteceu aquele fato. Agora, na medida em que um leva a uma conclusão. O outro, juntando-se a ele, leva-se à mesma conclusão. Um terceiro elemento também a mesma conclusão, né? Eu tenho depoimentos testemunhais, eu tenho laudos periciais, eu tenho contratos, eu tenho filmagens, tudo. Quando vou compará-los, ele, ao se agregar um ao outro, vão levando ao mesmo fim, à mesma conclusão, eu me convenço. Então, eu posso dizer que a certeza está baseada no convencimento. Mas não é um convencimento puro e simples. A certeza, ela se baseia quando esse convencimento está respaldado em uma justificativa plausível, uma justificativa lógica, uma justificativa razoável, que é exatamente a linguagem das provas. Então, acho que a certeza decorre de uma coerência dessa narrativa com base na linguagem das provas.
Até utilizando isso aí do seu raciocínio, tanto para a ciência, para o pesquisador em geral, quanto para o operador do direito, a ideia é exatamente que a gente se baseie em umas diversas hipóteses, então seja hipóteses científicas, numa pesquisa científica, quanto um operador do direito numa hipótese com relação a um evento que já ocorreu, que ocorreu ou não o fato gerador, aquele acusado cometeu ou não o crime, e aí a gente vai partir dessas marcas, desses vestígios, desses indícios, para construir a nossa narrativa. Operador do direito e as provas exatamente vão ser utilizadas para refutar ou para confirmar aquela hipótese. Isso vale tanto para a ciência, se a gente estiver pensando num trabalho acadêmico, quanto também para um operador do direito, no caso do direito tributário, para verificar se houve ou não a ocorrência daquela hipótese prevista em lei. Prova como ferramenta para testar as hipóteses, né?
Exatamente, né? A prova, quando nós mencionamos a palavra prova, uma das impressões falsas que muitas vezes se tem é de que quando eu tenho uma prova, essa prova, ela por si só basta. De que a prova levaria automaticamente a uma conclusão, a uma determinação de uma verdade, inclusive de uma verdade imutável, de uma verdade única. Mas a prova nada mais é do que o meio do caminho, talvez essa ferramenta que você mencionou, né? Para que eu possa chegar a uma conclusão a respeito de um determinado assunto, a respeito da ocorrência, né? Tanto nas hipóteses científicas quanto nas hipóteses concretas que o aplicador do direito, seja o promotor, o advogado de defesa, por exemplo, né? O procurador da fazenda ou o advogado tributário, né? Ou na esfera civil também, as provas estão em todos os âmbitos e elas servem como esse mecanismo para justificar aquela narrativa que eu estou produzindo, seja uma narrativa objeto de controvérsia ou não. Porque, para começar, se nós pensarmos no âmbito do direito, com uma petição inicial, quando você diz das partes e da qualificação das partes e de um advogado que as representa, isso nesse primeiro momento nem está sendo objeto de controvérsia, mas desde logo o ordenamento já estipula que isso já deve ser provado de plano. E aí são provados juntando-se os documentos de cada qual, o instrumento de procuração. Ou seja, as narrativas que nós produzimos, seja no âmbito científico, seja no âmbito da aplicação do direito, das lides judiciais, essas narrativas, elas se destinam a convencer um outro. O direito tem essa peculiaridade, mas com muita evidência, né? Não só o direito, porque como nós vimos, qualquer narrativa está sempre pretendendo ser aceita na comunidade. Então, o objetivo dela é o convencimento. Mas para convencer o outro, ele pode simplesmente acreditar naquilo que você falou, porque você tem uma boa fé, porque você tem uma reputação ilibada, mas dentro do âmbito do direito, isso não basta. É necessário que essa sua narrativa, para que ela prevaleça, para que ela se sustente, traga junto com ela os elementos que seriam o ponto de ligação entre essa sua narrativa aqui agora e algo que não é mais acessível, né? Porque como nós vimos, o acontecimento já se esvaiu no tempo e no espaço. Então, esse mecanismo que possibilite uma maior proximidade é o que nós chamamos de prova. Então, elas são essas importantes ferramentas para chegar a esse fim e também como ferramentas para testar, porque se nós pensarmos aqui em, vamos dizer, uma sentença condenatória, ela utilizou aquelas provas para chegar a esse fim que seria a condenação. Mas, por outro lado, a parte que foi derrotada, que saiu sucumbente no processo, ela pode interpor um recurso. E a partir daquela mesma linguagem das provas que já estavam nos autos, sendo utilizada para testar se aquela sentença foi coerente ou não. E aí onde se levantam os pontos de controvérsia. Então ela serve tanto como mecanismo para eu chegar até essa verdade num momento que ela era supostamente desconhecida, como depois, no momento em que alguém afirma algo como verdadeiro, servir como elemento para testar e até para refutar isso que foi supostamente, momentaneamente tido como verdadeiro.
Eu lembrei daqueles conceitos que a gente aprende quando a gente está na graduação, estudando processo civil e processo penal, que são aquelas ideias de verdade formal e verdade material, né? Aquela verdade formal que seria mais ou menos aquela verdade que de fato eu consegui comprovar, embora possa não ser a verdade inteira, mas é aquela que eu consegui trazer ali para os autos. Quando chega lá em processo penal, o professor fala, não, o que importa não é a verdade formal, aqui o que importa é a verdade material, né? A verdade verdadeira. Isso sempre me deixou muito intrigada, então quer dizer que no processo civil não era a verdade verdadeira? E recursos que nós temos aí no direito e que não se prestam a reanalisar as provas. A gente tem até entendimentos nesse sentido, como que a gente pode querer voltar a discutir uma sentença sem ter a possibilidade de discutir a prova, sem ter a possibilidade de discutir aquilo que a gente entendeu como sendo verdade ou não dentro de um determinado processo. Isso é bem dramático, né?
Vou começar com a distinção tão comum e tão conhecida entre verdade formal e verdade material. Como você bem mencionou, a verdade material seria essa verdade efetiva que estaria presente, por exemplo, nos processos penais, que estaria presente nos processos administrativos e que significa que o objetivo último daquele processo é realmente alcançar a verdade, o que efetivamente aconteceu. Por um lado, eu questiono esse conceito, porque qualquer que seja o processo, mesmo que seja o processo administrativo, mesmo que seja o processo penal, ele não vive, ele não existe sem uma forma. Todo processo depende de uma forma. E isso, quem estuda qualquer âmbito de processo, inclusive penal e administrativo, sabe que precisa seguir determinadas orientações, determinados caminhos, determinados prazos para atingir o resultado. Então, uma perda de prazo, por exemplo, implica que você não vai mais apresentar sua defesa administrativa, por exemplo, se você não o fez dentro do prazo. Ora, isso é um aspecto formal em termos de forma. Então, a verdade material ela é equivocada na medida em que eu nunca vou saber o que efetivamente aconteceu. Mas, o que acontece é que existe, dentro do processo penal e dentro do processo administrativo, algumas regras que flexibilizam, que permitem um campo maior de exploração nessa produção e nessa apreciação de provas. Então, o que existe é uma forma diferente, mas ela existe também. e ela precisa ser observada. Por outro lado, dentro dos processos cíveis, onde se costuma dizer que ali o que há é uma verdade formal, até num caráter pejorativo, parecendo que não se importa em buscar a verdade efetivamente, é que há uma restrição mais rígida à produção de provas. Mas o que nós temos são simplesmente procedimentos diferentes. Em ambos os casos, no final das contas, por isso que eu abandono essa distinção entre verdade material e verdade formal, é uma verdade jurídica, uma verdade juridicamente construída, porque nada impede que o nosso processo civil tenha mudanças de regras, como houve com o Código de Processo Civil de 2015, em que o ônus da prova que antes era, né, o autor dos fatos constitutivos do seu direito e o réu dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor. E pronto, isso criava uma situação de prova diabólica, né, que é levar talvez o réu com uma obrigação de produzir uma prova que é impossível dele conseguir, porque ele não tem aquilo em mãos. Então, mudou o Código de Processo Civil, flexibilizou mais essa regra, de modo que o juiz pode atribuir a quem tiver maior facilidade em produzir a prova, que ele o faça, desde que isso não implique, obviamente, nessa prova diabólica, nessa prova impossível de ser produzida. Por isso eu prefiro falar em verdade jurídica.
A gente sabe que, por exemplo, existe a questão do erro judiciário. Como que um tribunal pode não voltar a analisar as provas, né? Tem essas questões formais que você comentou, mas eu até fico me colocando no lugar de um, por exemplo, um ministro que está ali e ele sabe que não pode ou voltar a analisar as provas e, de repente, ele percebe que uma prova não foi devidamente valorada.
Apesar de nós termos as limitações procedimentais, como eu mencionei, acho que algo interessante é que essas limitações procedimentais nada mais são do que regras jurídicas, textos do direito, e que o intérprete, o aplicador do direito, o juiz, interpreta. Nós estamos falando, por exemplo, do Tribunal Superior, vamos dizer, o Superior Tribunal de Justiça, em que nós temos até uma súmula, súmula 7, ou seja, ele construiu uma interpretação de que não caberia a ele reexaminar as provas, né, que caberia apenas a valoração das provas. Então, isso, para começar, já é uma construção desse tribunal. Eu posso enxergar isso como reexaminar a prova, no final das contas. Tudo depende da boa vontade desse ministro em efetivamente examinar. Então, acho que se um ministro, diante de um processo, verifica que uma prova não foi efetivamente avaliada, e aí a gente tem outros critérios, como pré-questionamento, não vai pegar aquelas provas que estão anexadas à petição inicial e examiná-las uma a uma. Mas, em tese, o tribunal, cujo acórdão está sendo recorrido para ele, teria examinado aquilo, de algum modo. Ou se numa omissão, nos embargos, etc. Então, isso sempre é possível, sim, de reexame. Por quê? Porque, no final das contas, eu não vou estar examinando um documento, mas isso foi cotejado do conjunto probatório, naquela narrativa. Então, o STJ, ao examinar o acórdão, ele pode verificar se o acórdão realmente considerou aqueles dados. Isso é revalorar a prova. Por mais que nós tenhamos essa jurisprudência defensiva dos tribunais superiores, essa é uma postura. É uma postura que, alvo de críticas, inclusive de minha parte, mas se ele tiver mesmo disposto a fazê-lo, a despeito da súmula 7, para não dizer que ele está contrariando súmula, ele vai estar valorando os argumentos trazidos pelas partes, se elas se enquadram ou não nas legislações cuja interpretação se questiona e se leva à análise.
É como a gente leva isso, como a gente trabalha as provas que a gente tem em mãos, né? A importância de ter um cuidado com essa construção da narrativa. Até para jogar a luz nos pontos importantes das provas que a gente tem em mãos, né? Nem tudo que a gente tem comprovado é determinante para a solução de um caso.
Ponto, até nós podemos falar na pertinência da prova, né? Aquilo que efetivamente vai ser relevante para o caso. E isso como... Que é até uma... Isso a gente está falando no direito, mas acho que isso a gente pode aplicar a qualquer área do conhecimento. Porque quando você vai levantar os dados, os vestígios, os pontos para conclusão, você pode levantar tantas, inúmeros, mas alguns deles
não seriam relevantes, não seriam efetivamente concludentes para aquela situação. É muito comum para um advogado, por exemplo, quando o cliente chega e para discutir um caso, querer ingressar com uma ação judicial e traz um pacote, um volume muito grande de documentos para tentar mostrar o seu direito. E muitos daqueles documentos não têm valor dentro de um processo judicial. Ele não tem esse conhecimento técnico próprio do direito e ele traz tudo que na visão dele poderia ser bom. O advogado é que vai ter o conhecimento do que realmente interfere na conclusão do juiz. Em todo momento, nós fazemos uma seleção dessas provas para ver o que nós vamos levar para o mundo jurídico. Cabe ao advogado fazer uma seleção, que também é uma valoração, daquilo que, com base nos precedentes, com base no sistema jurídico que ele conhece, seria útil para construir aquela narrativa e do que seria supérfluo, que pode até atrapalhar, desviar o foco do julgador e assim por diante. Há uma tarefa muito importante de, como eu mais uma vez refiro, dessa coerência interna na narrativa entre aquilo que está dizendo e os elementos de prova que o sustentam.
Muitas vezes essa construção dessa narrativa que vai buscar essa verdade é um pouco mais complexa e aí a lei acaba atribuindo uma presunção. Quais são os limites que a lei pode ter? A gente conhece isso muito no direito tributário, né? Só fazendo essa menção, a gente tem uma série de presunções de omissão de receitas, por exemplo, em que o ônus da prova fica transferido para o contribuinte. A gente tem algumas pautas fiscais na determinação de bases de cálculo também. A gente tem algumas hipóteses de arbitramento, como existe no lucro arbitrado para fins de imposto de renda da pessoa jurídica. Então, quais que são os limites do Estado no que diz respeito à instituição dessas presunções?
Excelente pergunta, Alexandre, porque nós temos, em todos os âmbitos, você deu muitos exemplos de tributário, mas em todos os âmbitos nós temos presunções. Começa, a primeira presunção, que eu diria que é uma verdadeira ficção, é a presunção de que todos conhecem a lei, né? Nós temos na lei de introdução às normas do direito brasileiro essa menção de que a ninguém é dado alegar o descumprimento de uma lei, de uma norma jurídica, por alegar desconhecê-la. Então, presumo que todo mundo conhece tudo e nós sabemos que não é verdade, porque leis, decretos, portarias, medidas provisórias. Mas por que se estabelece essa presunção? É um ponto de partida para gerar aquilo que seria a praticabilidade do direito, para que ele possa ser praticável. Então imagine como seria um caos se qualquer sujeito que fosse acusado de alguma coisa simplesmente alegasse, eu não sabia. Então a presunção visa a facilitar a aplicação do direito. Se Receita Federal identificar movimentações financeiras na sua conta, você fez a sua declaração de imposto sobre a renda, falou que tinha recebido um determinado valor, vamos dizer, R$100 mil no ano, mas ao verificar a movimentação financeira, qual ela pode ter acesso, ela identifica que você circulou R$1 milhão naquele ano e não R$100 mil. Ela vai te notificar para você esclarecer e se você não provar convincentemente que aquilo foi uma mera intermediação, que não foi uma receita sua, não foi um valor para você, ela não precisa provar que é seu. Ela só presume que. Então veja, não está provado que o dinheiro é seu, mas se o dinheiro movimentou na sua conta, né? Então presume-se que ele é seu. Por quê? Para facilitar essa fiscalização, para facilitar. A ideia é de que a presunção seja estipulada pelo Estado nas hipóteses em que ele teria muita dificuldade em fazer a prova. E que a outra parte teria, portanto, mais facilidade em fazê-lo. Agora, o limite é que isso não seja impossível de provar o contrário. Que são as chamadas presunções absolutas. Uma situação em que, simplesmente, vamos imaginar aqui, só para dar esse mesmo exemplo e facilitar a compreensão, que houvesse uma... O que seria uma presunção absoluta? Se houvesse uma regra de direito dizendo, se o dinheiro circular na sua conta bancária, presume-se que ele é sua renda. E ponto final. Não se admitisse que você, por qualquer meio de prova, demonstrasse que aquilo não é seu, que você apenas foi um intermediário entre dois sujeitos verdadeiros titulares daqueles valores. Então, o limite das presunções seria a presunção absoluta. E mais a isso no direito tributário, eu já diria. Presunção absoluta é algo inadmissível. Sempre é necessário que haja possibilidade de prova em sentido contrário. Na esfera do direito privado, talvez essas presunções absolutas ainda sejam admitidas em determinadas circunstâncias. Mas desde que elas não criem essa situação que é, vamos dizer, uma situação de impossível produção probatória. Então, o que eu acho que é inadmissível seria uma presunção absoluta que, por si só, cause um ônus a um sujeito, seja no âmbito do direito privado, seja no âmbito do direito público.
Já que nós estamos falando sobre os limites das provas, eu quero perguntar sobre quando nós ultrapassamos os limites. Tem um assunto que tem causado bastante polêmica, que coloca para pensar sobre o que seria uma prova boa. Nós tivemos uma daquelas forças-tarefas que acabaram com uma mega operação conjunta da Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público, que identificou suborno, sonegação, fraudes no comércio exterior e uma série de crimes, que ficou conhecida como Operação Dilúvio. Acontece que um habeas corpus anulou no STJ justamente as interceptações telefônicas que eram a base de sustentação não só daquelas acusações criminais, como também das acusações fiscais. E entre elas, as de interposição fraudulenta. Eram os autos de infração de centenas de milhões de reais. E aí se começou uma discussão muito interessante na área fiscal. Alguns entendiam que estava tudo anulado, porque seriam envenenados os frutos da árvore envenenada. E outros entenderam que, mesmo sendo ilícita aquela prova, se o fiscal insistisse nas investigações, ele acabaria descobrindo tudo que as escutas revelaram e usaram como justificativa a teoria da descoberta inevitável. Isso tudo foi sujeito a muitas críticas. Em minha opinião, um terceiro caminho talvez fosse possível. Imagine que um delegado de polícia, um promotor, um auditor da Receita Federal, fique sabendo pela Rede Globo ou por uma fofoca de um vizinho que aconteceu um crime. Se na investigação, que começou com uma fofoca, ele descobrir provas independentes que sustentem que esse ilícito realmente aconteceu, então talvez essa acusação seja válida. Mas não foi o que aconteceu. Recentemente as provas foram consideradas válidas, ainda que contaminadas pela nulidade, porque inevitavelmente elas seriam descobertas em algum momento. Aí a minha questão é, tá correto esse entendimento? Porque imagine que o Estado, ele obtém uma confissão sob tortura, uma prova nitidamente ilícita. É possível se dizer que, de outra forma, o acusador iria acabar descobrindo o que foi dito pelo torturado? E é para esse caminho que vão apontar essas teorias? Eu gostaria que a professora Fabiana comentasse sobre esse atributo das provas, que é a licitude e a ilicitude.
Excelente pergunta, Leonardo. E veja como tudo vai se conectando nessa nossa conversa, né? Porque esse exemplo que você mencionou e essa questão da prova ilícita, que a nossa Constituição, para começar, é tudo regrado pelo ordenamento. Por que que a gente não admite prova ilícita? Porque está na Constituição. E isso é uma cláusula pétrea, não dá para ser mudado, ao meu ver, por emenda constitucional. Mas vamos dizer que poderia ter uma Constituição que admite provas ilícitas? Poderia. Mas a nossa não admite, que é o nosso ponto de partida. Então, já aí nós percebemos que essa inadmissibilidade de provas ilicitamente produzidas, ela mostra que aquela dicotomia verdade material e verdade formal que nós comentamos, cai por terra. Porque mesmo num processo penal, onde se fala em verdade material, a prova ilicitamente produzida não é admitida. Ora, veja como foi a forma aí que foi importante, né? Então, por que isso? Porque o ordenamento jurídico estabelece qual o caminho que deve ser seguido, quais os procedimentos que devem ser seguidos. Então, uma prova lícita é uma prova que foi obtida seguindo os procedimentos, seguindo os caminhos que são corretos, que são autorizados pelo próprio ordenamento, né? Então, um policial pode apreender o computador de alguém se ele tiver um mandado judicial para isso. E aí, os dados desse computador poderão ser licitamente utilizados como prova. No entanto, se essa autoridade policial apreender um computador sem essa autorização judicial, ele está cometendo um ato ilícito. Então, tudo que for decorrente disso, que aí é o fruto da árvore envenenada, né? Os frutos da árvore envenenada, a partir desse computador, ele encontrou ali determinados dados, né, determinadas referências a valores, a nomes de pessoas. E aí, com base nesses valores e nomes de pessoas, ele foi atrás investigar esses sujeitos e foi descobrindo, encontrando outros elementos. Tudo isso, por ser fruto de uma prova ilícita, são os frutos da árvore envenenada e que o nosso ordenamento não admite. Na esfera penal, existe uma previsão, inclusive essa que você mencionou, Leonardo, que foi utilizada, ela está no processo penal, ela está no direito penal, que é essa da descoberta inevitável. Só que, o que é a descoberta inevitável? E aí, para compreender o que é essa descoberta inevitável, tem que fazer um profundo estudo no âmbito penal e nas origens desse instituto. E a descoberta inevitável não é, como se concluiu, pura e simplesmente aquilo que, um dia a gente ia acabar descobrindo. Como todos os sujeitos, no caso é uma questão tributária, né? Como todas as empresas, todos os sujeitos estão subordinados à fiscalização e o fiscal tem a liberdade de procurar, era só ele procurar que ele encontraria, independente dessa origem ilícita. Então, nós vamos ficar no achismo, probabilidade remota, porque se nós pensarmos assim, todos nós estamos sujeitos a fiscalizações, todos nós estamos sujeitos a investigações, então é só alguém investigar que vai encontrar alguma coisa, quando houver uma possibilidade. Então, essa descoberta inevitável, embora ela esteja prevista na esfera penal, ela não consiste pura e simplesmente num achismo de que é provável ou é possível que a fiscalização fosse encontrar aquilo. Mas de que, dentro de um conjunto de documentos levantados, um deles é levantado ilicitamente. E desses lícitos, eles conduzissem àquela conclusão. Então, a ilicitude, porque atingiu o quê? Ela atingiu aquele único documento que foi produzido ilicitamente. E as consequências dele. Mas a descoberta seria inevitável, por quê? Porque provavelmente encontraria de qualquer jeito? Não. Porque os outros elementos de prova ali constante também levariam àquele mesmo raciocínio. Então, é uma situação completamente diferente. Ou seja, a aparente exceção, descoberta inevitável, é só aparente, porque ela mantém a ideia de que a prova ilícita e os elementos decorrentes dessa prova ilícita não podem ser admitidos no ordenamento. Senão seria o próprio ordenamento admitindo que fossem praticados atos ilícitos, o que é uma contradição em si. Então, se uma prova é ilícita, ela e os seus frutos, tanto na área penal, quanto no tributário, quanto no civil, não poderiam ser admitidos.
Neste quarto e último bloco, nós pedimos indicações de obras sobre o tema do dia.
Assim, de livros, acho que agora, assim, se quiser ter uma ideia do que é arqueologia mesmo, eu acho que o livro do Colin Hanfield e do Paul Bunn, né, é um livro básico, assim, de arqueologia, que se chama Arqueologia, Teoria e Método. E a gente tem aí um livro que praticamente todo mundo que vai entrar na pós-graduação em arqueologia é obrigado a ler, que é do Bruce Trigger, que se chama História do Pensamento Arqueológico. Agora, de filme, embora não tenha nenhum filme de arqueologia, tem um filme que eu gosto muito, que eu acho que lida muito com essa questão do que é verdade, o que são provas, como você constrói essa prova, essa subjetividade, que é o filme do Tim Burton, Peixe Grande, Suas Histórias Maravilhosas, se não me engano, em 2003, que é um baita filme para pensar como fatos históricos são construídos a partir do viés da pessoa que está envolvida. Então tem toda aquela coisa do pai contando as histórias maravilhosas dele pro filho, o filho achando que aquilo tudo era mentira, que o pai estava brincando, estava fantasiando muito, e aí em um determinado momento do filme ele vai atrás das provas para ver se aquilo era verdade ou não. Não, ele acaba se surpreendendo, vou ficar dando spoilers aqui, mas é um baita filme para se pensar como a gente atua na construção da própria história. E por consequência aí na arqueologia, nas outras áreas, como o papel humano subjetivo é tão importante como no modo como a gente enxerga o mundo ao nosso redor.
Quanto a livros da área jurídica, tem um livro que é O Rei da Prova, na Itália, é o Michele Taruffo, mas tem a obra traduzida, chamado Uma Simples Verdade, O Juiz e a Construção dos Fatos. E outro, que na verdade é um livro de morfologia e história, chamado Mitos, Emblemas, Sinais. de Carlo Ginzburg. Também é bem interessante. Mas para quem gosta de filmes, tem um clássico que se chama 12 Homens e uma Sentença. Ou um mais atual, quero um que tá aí nos streamings da vida. É No Limite da Traição. No Limite da Traição é um dos top 10 recentes. Acho que assisti há umas duas semanas. Na Netflix também tem outro, que é um documentário que eu gosto muito e eu sempre menciono também para os meus alunos, que se chama Making a Murderer, que mostra ao longo dos episódios como você fica em dúvida se a pessoa acusada realmente praticou aqueles atos ou não.
Você acabou de ouvir Fronteiras do Direito.